4:17, nosso assunto agora é cultura. Cultura e arte, que às vezes se confunde. Mas principalmente a ação que assim o Instituto Cultural Engá estão à frente para a renúncia fiscal poder ser investida em cultura, em arte, mas também em outros programas sociais. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o consultor executivo do Instituto Cultural Engá, está aqui ao meu lado, Alan Gaitarosso. Alan, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui à CBN.
Obrigado a você, estou convidado.
Bom, a primeira questão que eu queria perguntar para você é o seguinte: quem tem pagar o imposto de renda pode fazer a renúncia fiscal. O que, que é isso? E como é que isso pode beneficiar a arte, cultura? Como é que isso pode ser direcionado para programas?
Bom, toda empresa que ela é no regime real, no final do ano fiscal, se ela tem imposto de renda devido, ela pode destinar parte desse imposto para projetos cultura, esporte, FIA, lei do idoso, PRONAS, PRONON, somando todas essas porcentagens, chega próximo de 11%. Empresa de lucro real e pessoa física também.
Aí eu posso doar 11% do imposto que eu tenho a pagar, seria isso?
Isso, exatamente. Então,
porque eu tenho que pagar R$1.000, eu posso doar R$110.
Isso, exatamente. Beleza. E aí, dentro das porcentagens, 1% para o FIA, 1% para a lei do idoso, 1% para a lei do esporte, 1% para o PRONAS, 1% para o PRONON, e no caso de empresas, 4% para a lei Rouanet, e pessoa física, 6% para a lei Rouanet.
Ah, então esse 11%, ele já é fracionado e direcionado.
Já é fracionado e direcionado, eles não são concorrentes.
Uhum. Como é que eu posso saber para onde vai o meu dinheiro? Eu posso escolher o projeto para cada um deles, ou isso já é pré-estabelecido?
Bom, quando você fala em lei Rouanet e lei do esporte, sim, você escolhe o projeto. No caso do FIA e na lei do idoso, existe um fundo municipal. Então, quando você faz a sua destinação, o dinheiro vai para o fundo, a prefeitura lança um edital, as instituições colocam seus projetos nesse edital e os projetos aprovados neste edital é que recebem um recurso.
Então, existe uma seleção de projetos para isso?
Isso. Assim, isso começou há pouco tempo, né? Nem sempre foi assim. Antes, a empresa podia escolher a instituição que ela fazia o aporte. Quando entrou em vigor a questão do edital, diminuiu significativamente o número de dinheiro aportado pelas empresas, porque como elas não conseguem mais escolher, elas deixam também de destinar. Então, o último número que eu tenho da SASC é que o ano passado foi captado apenas R$700 mil, no caso do FIA, né? Então, por isso, a prefeitura está revendo essa modalidade. Talvez mantenha-se o edital, mas que a empresa possa escolher daí o projeto que ela quer fazer destinação.
Porque parece que as pessoas e as empresas, principalmente no caso do que você está falando, a empresa, ela prefere acompanhar ou doar para aquilo que ela conhece.
Exatamente. Né? Exatamente. Geralmente ela conhece a instituição ou ou recebeu alguma visita da instituição. E depois que ela faz o aporte, né, que ela faz a destinação, ela quer acompanhar para ver se o dinheiro investido foi executado no que ela gostaria que fosse. Né? E no caso, quando você coloca no fundo, você não tem certeza do projeto que vai receber esse recurso no final do...
Na sua opinião, esse é um problema difícil quando se fala de doação de recursos para a ONG, para ações sociais, mesmo para a cultura e para a arte, acompanhar aquilo que se está ajudando? A dificuldade que a gente tem de fazer esse acompanhamento... Porque tudo indica que essa renúncia fiscal, se ela tivesse acompanhamento, ela é muito mais interessante para as pessoas, para elas poderem saber para onde vai o dinheiro, né?
Muito mais interessante, porque se você não faz a renúncia, o dinheiro vai para o Ministério da Fazenda e você não tem a certeza de como isso retorna para o município da maneira que vai retornar. A partir do momento que você faz a destinação para projetos do município, você tem certeza que aquele dinheiro vai estar sendo investido em ações, seja cultural, esportivo ou sociais, no município. Então, as pessoas que vão estar sendo beneficiadas do recurso são pessoas do município. A dificuldade do acompanhamento existe. Por exemplo, no nosso caso, no Instituto Cultural Engá, a gente tinha essa demanda, as empresas diziam que quando faziam um aporte em projetos culturais, elas tinham dificuldades de acompanhar, porque, na verdade, o Ministério da Cultura, ele pede a prestação de contas, mas é uma prestação de contas muito mais fiscal do que de execução. Tem a prestação de contas de execução, mas ela é muito mais fiscal, né? Notas fiscais, recibos, né? E aí o Instituto não. O Instituto, quando ele entra apoiando um produtor, quando ele entra apoiando um projeto, nós ficamos em cima do produtor, nós cobramos essa prestação de contas, às vezes até durante todo o processo de execução, e nós vamos informando a empresa do andamento do projeto. Isso dá segurança para a empresa. O produtor não vai só uma vez por ano pedir dinheiro, e aí no outono some e volta só no final do ano pedir mais recurso. Não, a empresa está acompanhando todo o desenvolvimento do projeto. Isso dá segurança para a empresa, né? E também facilita porque você já vai organizando um pouco a prestação de contas do próprio produtor fazendo isso, né? Ele já vai se mantendo organizado.
Agora eu queria falar um pouquinho, já que você falou de cultura, falou um pouco de arte, falou de produção, eu queria falar um pouquinho da Lei Rouanet. A Lei Rouanet que a gente sabe que com a mudança de governo, com a extinção do Ministério da Cultura, há uma preocupação com o futuro da Lei Rouanet. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quando surgiu a Lei Rouanet, qual a importância dela, e nós tivemos um evento na televisão, onde a Fernanda Montenegro, que é uma, né, uma atriz, que é um expoente da cultura brasileira, da arte brasileira, ela falando que quem está na Lei Rouanet não é ladrão. Sim. Na prática é isso. Por que a Lei Rouanet está tão polemizada? Como ela surgiu? E o quanto que ela pode ser também objeto dessa renúncia fiscal?
Bom, vamos lá. A Lei Rouanet, ela é de 98, ela foi criada no governo do Collor ainda, então é uma lei que já tem bons anos, né? E eu acho o seguinte, no caso dessa polêmica que tem em torno da Lei Rouanet, principalmente por conta das meias-verdades. Nem tudo é mentira, mas quando você passa uma informação pela metade, ela é uma meia-verdade. E quando você tira conclusões com informações pela metade, a sua conclusão final do todo pode ser equivocada. Por exemplo, o ano passado em Maringá, só falando em 2017, o ano passado em Maringá teve aproximadamente 30 projetos executados com Lei Rouanet. Desses 30 projetos, eles impactaram diretamente mais ou menos 70 mil pessoas. Então, 70 mil pessoas em Maringá foram beneficiadas, Maringá em região, porque alguns projetos atendem também a região, foram beneficiados por atividades culturais que foram patrocinadas através da Lei Rouanet. Qual é o problema? O problema é que quando você tem esses projetos, a maior parte das vezes que saem informações, que saem divulgações sobre esses projetos, o fato de ser Lei Rouanet ou ela é suprimida ou não é dado muito destaque. Ao contrário de quando a lei é utilizada para uma coisa negativa. Vira manchete, por exemplo. A Lei Rouanet financia casamento. Recurso da Lei Rouanet financia casamento. Artista fulano de tal capta R$1 milhão. Então isso vira manchete. E aí acaba gerando um entendimento popular de que a Lei Rouanet é uma coisa negativa. E não é. Não é. Muitos grupos teatrais do Brasil são mantidos pela Lei Rouanet, museus são mantidos pela lei, grande parte deles são mantidos pela Lei Rouanet. Seguramente, quase, sei lá, 80% das coisas que acontecem na área da cultura de Maringá tem, ou de alguma forma, Lei Rouanet envolvida. Então, só que isso é dado pouco destaque. Segundo, é que, falando um pouquinho dessas meias-verdades, a Lei Rouanet tem dois artigos. Ela tem o artigo 18 e o artigo 26. O artigo 18, a empresa ela pode abater 100% do que ela doou do imposto de renda. Então, se ela doa lá R$100 mil, ela vai abater do imposto de renda R$100 mil. Se um projeto ele é enquadrado pelo artigo 26, e quem faz esse enquadramento é o Ministério da Cultura, não é o proponente, a empresa só pode abater do imposto de renda 40% do que ela doou. Então, vários desses shows, dessas coisas que ficam rolando na mídia, é artigo 26, não é artigo 18. Então, quando fala que um artista capta lá R$1 milhão para fazer um show, de lei, de isenção fiscal, é 40% só desse valor. O resto foi dinheiro próprio da empresa, que ela quis colocar do bolso porque ela entendia que aquele evento cultural era interessante para marketing para ela.
Ela virou uma patrocinadora direta.
Então, isso não é informado também quando saem as notícias. Uhum. Aí você cria um entendimento equivocado.
Aí que você fala que vem a meia-verdade.
A meia-verdade. Não é mentira, mas você não explica como funciona. E aí, e por último, é que a maior parte desses escândalos que foram saíram na mídia foram identificados pelo próprio Ministério da Cultura. O próprio Ministério da Cultura identifica esses problemas e aí passa para o Ministério Público. Quem pune, quem fiscaliza é o Ministério Público, não é o Ministério da Cultura. Né? Não é a função do Ministério da Cultura isso.
Ou seja, se nós tivéssemos mais recursos sendo administrados bem, como os que são passados para a Lei Rouanet, a situação é bem diferente,
porque
a gente generaliza. Né?
Porque olha só, o ano passado Maringá captou através da Lei Rouanet próximo de R$3 milhões. Foi a segunda cidade no Paraná que mais captou recursos para a Lei Rouanet. Mas isso é um percentual muito pequeno ainda do potencial da cidade.
Do que ela pode chegar.
Curitiba chegou a capital ano passado só pela Lei Rouanet, 36 milhões. Quer dizer que a gente não tem o potencial de Curitiba, mas assim, o 3 milhões é pouco. Então, muitas outras
15 milhões, por exemplo, seria possível hoje.
E aí, outras tantas ações poderiam ser desenvolvidas. Vários projetos que estão enquadrados na Lei Rouanet, estão aprovados com conta aberta, não conseguem captar recursos em Maringá.
Olha, para fechar nossa conversa, se alguém se interessar por esse projeto, por doações, na Lei Rouanet ou não, naqueles 11% que você falou, como é que ele pode fazer?
Bom, o Instituto Cultural Engá fica no prédio da SIM, no primeiro andar. A gente está disponível, nós ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Empresário, contador que tenha vontade de fazer renúncia, que gostaria de ter contato com esses projetos, de conhecer um pouco mais sobre esses projetos, pode procurar o Instituto. Que se a gente tiver também condições, a gente indica projetos nas outras categorias também, do esporte, Pronon, Pronas, né?
Contato, Ana. Algum telefone?
O e-mail do Instituto é icimaringá@gmail.com.
icimaringá@gmail.com.
@gmail. Uhum. Isso. E o telefone é o telefone da SIM, né? Que é o 3025-9595.
3025-9595.
Isso.
Perfeito. Obrigado, Alan, por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, Gilson.
Eu conversei com Alan Gaitarusso. Ele é consultor executivo do Instituto Cultural Engá. Falamos sobre o direcionamento do imposto de renda para que você possa investir não só, né, em ações sociais, mas também na cultura, na arte, através da Lei Rouanet.